Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem.
Amém. Graça e paz, igreja abençoada, igreja poderosa, igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Está muito fraco. Igreja poderosa, igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. É uma alegria estar aqui essa manhã. Essa noite Deus ministrou ao meu coração algumas coisas preciosas a respeito dEle e eu quero compartilhar com vocês e queria começar com uma oração, amém? Vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão no nosso coração. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado Espírito Santo, porque você tem o desejo profundo de se revelar a nós. Nós não estamos aqui querendo convencê-lo a se revelar a nós. O Senhor quer se revelar a nós, e essa já é uma decisão sua, e esse lugar de segurança nos alegra. Mas Pai, a Tua revelação, ela não é traduzível em linguagem humana. Então Pai, a minha capacidade é apenas de falar aos ouvidos de cada um, mas o Senhor pode falar aos corações. E é o que eu quero te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor fale aos corações de cada um de nós que estamos aqui a respeito das Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema da nossa ministração é uma nova esperança. Fala, uma nova esperança. Amém. Quando a gente pensa em esperança, o senso comum do dia a dia faz pressupor algo meio simples. Eu estava vendo o dicionário Michaelis, ele fala que esperança é o ato de esperar aquilo que se deseja obter. Esse conceito não se apresenta muito profundo para nós. Eu estou esperando algo que vai acontecer. Acontece que na Bíblia, a esperança, ela é algo muito profundo. Na Bíblia, quando a Bíblia está falando de esperança, ela está falando muito mais do que um ato de esperar algo. Quando a Bíblia está falando de esperança, ela está falando de algo que diz respeito ao nosso futuro e ao nosso presente. E eu quero ler algumas passagens bíblicas que falam sobre esperança para a gente começar a compreender um pouco isso. Eu vou lê-las rápido e não vou colocar ali para a gente poder ler vários textos ao mesmo tempo, ok? A palavra de Deus diz assim em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês um futuro e uma esperança. Salmo 146, versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Veja, aquele cuja esperança está em quem? Em Deus. Romanos 5, versículos 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Efésios 1:8 fala assim: oro, o apóstolo Paulo está orando e falando aos Efésios, oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Amados, vocês conseguem perceber que o texto bíblico, quando ele está falando de esperança, ele está falando de algo bem profundo? Todas essas passagens, elas têm um ponto em comum, porque todas elas apresentam a esperança não como um ato de esperar algo só, mas como uma fonte. Observa, quando ele fala que aquele que espera no Senhor é feliz, ele está falando de aonde você deposita a fonte da sua vida. Aonde que eu estou esperando? Da onde que é a minha expectativa? Da onde que eu construo? Aonde que eu alicerço aquilo que eu espero para o meu futuro? É muito mais que o ato de esperar algo simples. Diz respeito a para onde você está olhando. Diz respeito de da onde você está tirando o seu alimento. Diz respeito de para onde, da onde você está sendo dessedentado. Amém? Vocês conseguem perceber nessas passagens? Eu sei que foi rápido, porque a gente vai ler muita Bíblia hoje, então eu preciso pular essa parte para a gente não ler no painel. Mas vocês conseguem compreender que essa esperança, ela é algo muito profundo, e ela fala de aonde que está a fonte da sua vida. É basicamente isso. E eu gosto de dizer que a esperança, ela funciona como uma bússola. Ela funciona como uma bússola que aponta para a fonte da sua vida. De onde você espera o seu socorro? Você já viu aquela passagem? Eu volto meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Você já se fez essa pergunta numa situação de dificuldade? Deus, de onde que vai vir o meu socorro? Sabe, a resposta que você tem depois dessa pergunta diz muito de onde você está tirando sua fonte. Amém? De onde que vem sua alegria? De onde que vem o seu contentamento? De onde que vem a satisfação da sua vida? De onde vem o seu sucesso? De que lugar você está bebendo? De que fonte você está bebendo? A esperança bíblica, ela fala disso, do lugar onde você se alimenta. Amém? É interessante pensar que o lugar para o qual a bússola do seu coração está apontando é para lá que todas as suas ações vão te guiar, consciente ou inconscientemente. É por isso que muitas vezes a gente passa na igreja um tempo, a gente vive na igreja e de repente a gente olha para dentro de nós e parece que o nosso coração está sendo atraído para outras coisas. Porque muitas das vezes a fonte de onde a gente está bebendo, a esperança do nosso coração, a expectativa do nosso futuro não está no lugar correto. Nós estamos bebendo de uma água que não é a água pura que vem de Deus. O ser humano é movido por esperança. Quando a pessoa para de ter esperança, é o primeiro sinal de que ela começa a ter uma depressão profunda. Daqui a pouco ela vai querer tirar a sua própria vida. Isso é grave. Porque o ser humano tem esperança em algo. Quando você estuda, você está esperando algo. Quando você casa, você está esperando algo. E a esperança do seu coração que guia todas as decisões que você vai tomar na sua vida diz respeito a essa fonte de onde você bebe. O mundo apresenta diversas esperanças terrenas para a gente. Diversas. Ele pode apresentar a riqueza, ele pode apresentar o reconhecimento. Se eu busco reconhecimento, tudo que eu faço, eu estou indo para um objetivo. Eu quero ser reconhecido. E eu faço o que for preciso para isso. Amém? Vocês estão comigo? Isso é uma forma de esperança, você está bebendo dessa fonte. Quando eu olho só para a riqueza, eu acho que a abundância de bens em volta de mim vai me trazer segurança. A minha segurança vem disso. Eu estou bebendo dessa fonte. Eu estou bebendo disso. E é para lá que o meu coração vai caminhar. Então, o que eu precisar fazer para conquistar essa riqueza, eu vou fazer. Por quê? Porque é para lá que a bússola do meu coração está apontando. Vocês estão comigo? Eu vou validando vocês assim, só porque vai tirando vocês da inércia. Amém? Eu acho interessante, porque todas essas esperanças terrenas que a gente mencionou aqui, tem um montão, tá? Tipo, um dia pode falar só sobre esperanças terrenas. Todas elas têm algo em comum, porque elas oferecem uma redenção que é terrena. Elas oferecem a solução de um problema espiritual com algo terreno. Ela oferece o preenchimento de um vazio interior que só é preenchido por Deus com algo que é terreno. Ela diz para você, olha, quando você alcançar tal coisa, aí sim. Quando você fizer isso, aí sim. Quando você for reconhecido, aí sim. Quando você tiver poder, aí sim. E o problema é que quando a esperança do nosso coração está no lugar errado, a gente é levado para um lugar errado. O nosso destino é errado. Se a gente fosse fazer mais uma analogia, a esperança é o lugarzinho que você coloca lá no seu GPS. O GPS não vai enganar, ele vai direcionar vocês para o lugar onde você está indo. E por mais que muitas vezes a gente esteja na casa de Deus e a gente verbalize com as nossas palavras o desejo de viver com Deus, de viver algo com Deus, muitas vezes as decisões que nós estamos tomando todos os dias demonstram que a esperança não está nele. Embora o mundo apresente esperanças, vários tipos de esperança possíveis, todas elas vazias e que vão levar à morte, o Evangelho apresenta uma única, nova e viva esperança. Para a gente entender um pouco essa esperança, eu vou abrir um parêntese aqui, ok? Eu vou abrir um parêntese, eu vou explicar para vocês duas palavras que tem na Bíblia, no original. E depois que a gente entender esse contexto e contextualizar o significado dessas duas palavras, a gente volta para a palavra, ok? Vocês estão comigo? Então, a primeira palavra que eu quero trazer para vocês e fazer vocês pensarem junto comigo é sobre a palavra Evangelho. Porque se a gente entende que o Evangelho tem uma esperança, entender o significado dessa palavra no nosso contexto aqui vai ajudar a gente a entender que esperança é essa. Evangelho, como a gente já ouviu aqui, significa boa notícia. Amém? Boa notícia. Fala, boa notícia. Boa notícia. Boa notícia. Uma notícia boa. Mas não é qualquer notícia boa. O Evangelho, a palavra Evangelho, ela não é uma palavra de origem cristã. Ela era uma palavra que já era usada corriqueiramente pelas pessoas daquele tempo, normal, secular. E a utilização dessa palavra, ela era primordialmente ou majoritariamente no meio bélico. Então, o contexto da utilização dessa palavra era o seguinte: você tinha uma cidade, você tinha um rei nessa cidade, E eu quero que vocês imaginem esse contexto, tá? Porque isso vai ajudar vocês a chegarem num lugar interessante ao final da ministração. Então, eu quero que você imagine uma cidade, existe um rei, e esse rei saiu para a guerra. Quando ele saiu para a guerra, antigamente, como é que era esse ir para a guerra? Os homens da cidade inteira, de uma idade para cima, de 18 ou 21 anos, dependia da cultura, eles iam para essa batalha, e eles andavam meses até chegar ao campo de batalha. A cidade ficava com as mulheres, com as crianças, com os homens adolescentes, com um pequeno contingente de sentinela ali para vigiar em caso de algum ataque inimigo ali, para as mulheres não serem mortas todas ali sozinhas. E o rei ia embora. E as pessoas que ficavam na cidade não faziam ideia do que estava acontecendo lá. Não tinha zap, não tinha internet, não dava para ver no G1, não dava para ver no Google. Então, a batalha se desenvolvia durante muito tempo, e passava um mês, e dois meses, e três meses, e eu quero que você imagine, se você é uma esposa de uma dessas pessoas que foi para a guerra, imagina como está o seu coração. Imagina que você é um filho, e seu pai foi para a guerra, você não faz a menor ideia do que aconteceu. Só que em determinado dia, os sentinelas da cidade observam que lá no horizonte vem vindo correndo alguém. E esse alguém é o arauto. O que o arauto fazia? Quando o exército estava na guerra, o exército demorava muito tempo para chegar no campo de batalha. Quando eles tinham a vitória no campo de batalha, eles demoravam muito tempo para retornar, mais do que levou para ir, porque para ir eles estavam descansados, para voltar eles estão cansados, muitos estão feridos, eles estão carregando despojos, então a carga é maior. Então, as companhias dos exércitos vinham devagar voltando para a cidade. Mas o arauto não, o arauto vinha sozinho, e ele era bem magrinho, corria bastante. Se você olhar lá no Velho Testamento, você tem alguns exemplos de arautos que existiam lá para o povo de Israel. Então eles vinham correndo. Quando o sentinela batia o olho e via o arauto, ele sabia, tem uma notícia chegando do campo de batalha. Quando esse arauto chegava na cidade, a cidade estava toda empolvorosa, as mulheres queriam saber, as crianças queriam saber, e aí, a gente venceu ou a gente perdeu? E aí, o arauto dizia o seguinte, Evangelium, a batalha foi vencida. Boa notícia! A batalha foi vencida. Amém? Vocês estão entendendo qual é o significado da palavra evangelho no original e como ela era utilizada? Estão comigo, gente? Vocês estão muito quietinhos. Essas pessoas ficaram muito tempo sem ver as pessoas que estão lá na guerra, certo? O evangelho gerava o que naquela cidade? O que você faria se você estivesse naquela cidade? Alegria? Mais o quê? Festa? Vocês vão arrumar a cidade? Vocês vão colocar bandeira? Vocês vão fazer uma Copa do Mundo lá? Claro, vamos receber as pessoas. Só que essa recepção demorava. Eles demoravam meses para receber de fato o exército. O rei demorava um tempão para voltar para a sua cidade. Amém? Vocês vão entender o contexto disso e por que isso é importante para entender a esperança do Evangelho. O rei demorava um tempão para voltar para a sua cidade. E como que ficava o coração daquelas pessoas? Elas estavam alegres, elas estavam festejantes, elas estavam com muita, vivendo a vida assim como quem sonha, mas ao mesmo tempo com uma ardente expectativa, uma única esperança de esperar o rei despontar no horizonte vitorioso. Eles esperavam naquela cidade, durante meses, todos os dias, olhando nos muros, olhando para o horizonte para ver, será que é hoje que o rei vai chegar? Porque quando o rei chegar, nós vamos desfrutar de tudo que aquela vitória representou, de todos aqueles despojos, de todas aquelas coisas que foram conquistadas naquele campo de batalha. As mulheres vão receber seus maridos de volta, as crianças vão receber seus pais de volta. A expectativa era grande, vocês acham que eles pensavam em outra coisa, amados? Sim ou não? Eles não pensavam em outra coisa. Parêntese fechado. Vocês entenderam? Existia um evangelho, e era a mensagem, era a boa notícia que o arauto dava de que uma vitória havia sido conquistada em campo de batalha. Amém? E existia uma expectativa sobre o retorno do rei. O retorno do rei à sua cidade. O rei vitorioso voltou! O nome que eles davam para esse retorno se chamava parousia. Fala comigo, parousia. Parousia. Ponto. Evangelho, a parêntese fechado. O que isso tem a ver com o evangelho? O que isso tem a ver com o evangelho de Jesus? Jesus e os apóstolos não escolheram a palavra evangelho à toa. O que Jesus fez na cruz foi vencer a batalha que a humanidade não conseguia vencer contra a morte e o pecado. O evangelho é a boa notícia de que o rei venceu. O rei venceu. A batalha está vencida. A batalha foi vencida, amados. A batalha que eu não podia, que você não podia, foi vencida. Só que, amados, pensa comigo. Algum rei sai para uma guerra porque está entediado? Ele sai para uma guerra e fala assim, acho que vou arranjar um problema aqui, vou dar uma guerreada. Você acha? Todo rei que sai para a guerra tem um plano. Amém? Todo rei que sai para a guerra, ele tem um plano, amados. No ponto de vista militar mesmo, conquistar determinado lugar é estratégico para o comércio, é estratégico para a segurança da cidade, enfim, N coisas. E aí eu te pergunto, se o que Jesus fez, se Jesus é o rei, que foi para uma batalha, ele venceu a batalha contra a morte e contra o pecado, ele venceu porque sim ou porque ele tinha um plano? Jesus tinha um plano. É isso que eu quero que vocês entendam. O evangelho não é uma notícia de perdoar seus pecados. Oh, legal, vou viver minha vida. Existe um plano. Existe um plano. Existe um plano eterno. E a palavra de Deus fala em Efésios 1:7. Nós vamos ler juntos. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou o que, amados? Sua vontade secreta. Eu queria que você guardasse no seu coração. Há uma vontade secreta de Deus que não é mais secreta porque Ele está te contando. Amém? A vontade secreta de Deus a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E aí o próximo versículo vai dizer, e o plano é este, no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe, nos céus e na terra. O evangelho, amados, é a boa notícia de que o rei venceu a batalha contra o pecado e a morte, para que tudo possa convergir nele. Não, ele não venceu para convergir em mim. Ele não venceu para convergir para a realização dos meus planos. Ele não venceu para que eu seja satisfeito nas minhas necessidades terrenas do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Ele venceu porque tem um plano. Eu quero que a gente entenda nessa manhã que o Evangelho não é uma mensagem estática que eu recebo e ok. O Evangelho faz parte de um plano maior do que a gente, no qual nós estamos inseridos e somos chamados a vivenciar esse plano. Amém? Uma batalha foi vencida, uma boa notícia foi dada. E essa batalha foi vencida com um propósito de fazer reunir em Cristo tudo o que existe no céu e na terra. Amém? Qual é o plano, amados? Pode falar. Fazer convergir em Cristo tudo o que existe no céu ou na terra. Então nós vamos recapitular. O rei saiu para a batalha. Ele venceu a batalha. E ele tinha um plano. E ele está executando o plano dele. Nós fazemos parte desse plano. Somos inseridos nesse plano. Esse plano é maior do que a gente. Ele começou antes de nós. Vai passar por nós. E vai continuar depois que a gente não estiver nesse mundo. Porque as palavras de Deus, elas não são temporais. Elas são eternas. Os planos de Deus, eles não são só para esse mundo terreno. Eles são celestiais. A pergunta que a gente fica quando a gente ouve isso, de fazer convergir em Cristo todas as coisas e que nós somos parte desse plano, é que, como que esse plano se manifesta em nossas vidas? Quando já tiveram essa dúvida? Tá, mas como que manifesta? Como que vai acontecer? Então a gente vai ler agora Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11 diz, porque a graça salvadora de Deus, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora. Ele venceu, Ele te salvou. Há uma boa notícia na sua vida. Uma boa notícia paira sobre a sua cabeça. De manhã, quando você acorda, há uma notícia sobre você. A batalha foi vencida. O rei saiu para a batalha e ele venceu. Próximo versículo. Essa graça que nos salvou, que nos alcançou, ela nos ensina a quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Próximo versículo. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Essa passagem ela é interessante, esses três versículos, porque esses três versículos mostram três momentos de atuação da graça na sua vida e na minha vida. Você vê que a graça ela se manifestou no passado, está no passado, o texto está no passado, a graça se manifestou, Salvador a todos os homens, é isso, a boa notícia está dada, Jesus já venceu, antes de você nascer ele já tinha vencido, você já nasceu vitorioso. Essa não foi uma batalha a qual você teve que guerrear, ele guerreou por você. Está dado, está definido, isso é definitivo. O Evangelho de Jesus é definitivo. Ao mesmo tempo, essa graça ela se manifesta no presente, porque ela ensina você hoje viver de forma justa e piedosa. Justa e piedosa. Sensata, justa e piedosa. Já preguei duas vezes e não lembro, toda vez que eu vou falar. Sensata, justa e piedosa. Sensata, justa e piedosa. A graça te salvou, o Evangelho é uma boa notícia. E ele te convida a viver hoje sensata, justa e piedosa nesta era presente. Por quê? Porque eu aguardo uma esperança eterna. Vai para o último versículo, Gusta. Lá aquele, o versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, dois pontos, qual que é? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu vou conectar os pontos, eu acho que agora a palavra vai começar a fazer mais sentido para você. Amém? A gente começou dizendo que Evangelion era o quê? Era uma boa notícia. Essa palavra, ela tinha um contexto militar. E dizia que uma batalha foi vencida, e nós vimos que foi vencida uma batalha assim. Amém? Então o que a gente tem de contexto? A gente tem Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele venceu. Quando Cristo ressuscitou, ele venceu. Mas Cristo foi para o céu. A Bíblia fala que Cristo foi assunto aos céus. Todo mundo viu. Tinha um monte de pessoa, olhou ele sendo levado até as nuvens taparem ele. Cristo foi aos céus. E ele enviou o seu arauto, o Espírito Santo, ao seu coração. O arauto de Jesus, o arauto do rei, corre na sua direção e se atira em você e diz: a gente venceu! A gente venceu! A batalha foi vencida! Jesus disse diversas vezes: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar aquele que vai ensinar o Evangelho, que vai anunciar o Evangelho a vocês. Esse é o arauto que está na sua vida. Ele declara todos os dias que você é vitorioso. E aí, essa mensagem ela gera em nós um desejo de viver uma vida alegre e festejante. Mas essa alegria e essa festa ela é baseada em quê? Na parusia do rei. O que é que a gente falou? O retorno do rei se chamava parusia. Amém? Vocês lembram, gente? Evangelho, parusia. O rei venceu. O arauto anunciou a vitória. A cidade vai passar alguns meses com a alegria da vitória, mas sem desfrutar dela totalmente. Por quê? Porque o rei não voltou ainda. Eu não vi o rei ainda, eu não olhei nos olhos dele. Mas a palavra de Deus está dizendo que depois do evangelho tem uma parousia. O rei está voltando. Amados, Jesus vai voltar. Durante muito tempo, a ideia da volta de Jesus, ela veio muito misturada com questões escatológicas muito complicadas, sabe? Escatologia é o estudo das coisas futuras. Então assim, o que vai acontecer? Vai ter um anticristo, vai ter isso, e aí as coisas são tão complicadas que muitas vezes o nosso coração se fechou e a gente esqueceu disso. Mas independentemente da visão escatológica que você tiver, a volta de Cristo tem uma mensagem universal, que é a de que toda a história caminha para convergir nele. Toda a história da humanidade, toda a história da sua vida caminha para convergir em Cristo. Desde a cruz, o Pai está trabalhando no seu plano de convergir tudo em Cristo. E o retorno do rei à cidade é o ápice disso acontecer. O retorno do rei é o cumprimento definitivo do plano de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ditas essas coisas, a gente pode entender que o Evangelho é uma mensagem que foi proferida no passado. Ela aponta para uma esperança futura e muda radicalmente como eu vivo no presente. Ela reconecta, ela recoloca a esperança do seu coração no lugar certo. O seu coração não tem que estar nas coisas que são construídas meramente para esse tempo e para esse mundo. O nosso coração trabalha para convergir em Cristo tudo o que existe no céu e na terra. Nós vivemos nesse mundo presente com essa expectativa. Eu quero contar a história de um homem que, embora tenha vivido no Velho Testamento, ele viveu o Evangelho parousia. Ele viveu isso. Esse homem é Abraão. Abraão era um homem normal, comum, como eu e você. Abraão vivia numa cidade rica. Ele era muito rico. Ele era filho de um pai muito rico. E dizer que ele é rico pode não fazer tanto sentido hoje, mas naquela época as coisas eram tão diferentes. Então aquela riqueza, aquela cidade, ele representava segurança, representava tudo que ele poderia querer de conforto. Sabe, escavações que fazem lá na região onde Abraão morou, lá naquela cidade de Ur, mostram que a cidade era luxuosa, tinha coisas que outras cidades não tinham. E Abraão de repente encontra o rei. E o rei anuncia para ele que vai vencer a batalha. E que vai ter um dia em que todas as coisas vão convergir no rei. Jesus, quando esteve em vida, ele falou que Abraão viu o dia de Jesus da parousia e se alegrou. E o resultado dessa esperança colocada no coração de Abraão, a gente vê descrito em Hebreus. Então vamos ler juntos, Hebreus 11, versículo 8, diz o seguinte: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Amados, Jesus disse para Nicodemos que aquele que nasce do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. O Evangelho não necessariamente vai dar um caminho seguro humanamente de você saber exatamente para onde está indo. Nem sempre as coisas vão sair conforme os seus planos. A questão é, qual é a esperança do nosso coração? Porque quando Deus apresenta uma esperança superior, a inferior tem que morrer. E a vida de Abraão foi essa. Ele trocou a total segurança daquela cidade onde ele vivia para a total insegurança de não saber nem para onde ia. Próximo versículo. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas, assim como também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Para aí. Observe que quando ele saiu do lugar lá onde ele estava, ele não sabia bem para onde estava indo, mas em determinado momento ele soube. E ele chegou na terra, a terra foi dada a ele, amém? Quantos já leram lá em Gênesis? A terra foi dada a Abraão. Deus fala assim: olha para o sul, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo que os seus olhos conseguirem ver é seu, eu te dei. Se não bastasse a promessa viva e o Deus que era poderoso para dar para Abraão o que ele quisesse, Abraão em si mesmo, na vida que ele tinha condições de chegar lá e conquistar território. Em determinado momento ele entra numa batalha e ele vence, com o pessoal, os criados da casa dele. Então ele tinha força. A Bíblia fala que ele era rico, ele comprou terras naquele lugar, amém? Mas mesmo quando ele chegou a vivenciar em vida a prosperidade que Deus deu para ele, ele ganhou uma terra, ele estava lá, ele não considerou aquela terra como o lugar definitivo dele. Ele não considerou aquele lugar como o lugar no qual ele deveria dedicar e depositar toda a sua energia. E aí o texto fala, a terra era dele, mas ele vivia como estrangeiro. Ele vivia como um peregrino, o texto vai continuar, vamos lá. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Quando ele teve um encontro com Deus e ele viu o dia de Jesus, a parousia de Jesus, do rei voltando, a esperança do coração dele se mudou completamente. Mesmo quando ele foi abençoado em vida, o estilo de vida dele com aquelas bênçãos, a forma como ele gerenciava aquelas bênçãos, aquela terra, as riquezas que Deus dava a ele, não era com o coração, a esperança dele não estava naquilo. Tanto que não estava naquilo, que quando Deus pediu para ele o único filho dele, ele entregou. Porque ele estava olhando para a cidade que tem fundamentos. E aí ontem, quando eu pensava, eu conversei com a Giovana, e eu falei, amor, ele viveu décadas naquele lugar, morando em tendas. Ele poderia ter construído uma cidade, e ele não quis. Porque ele esperava a cidade que tinha fundamentos eternos. Ele não queria construir uma cidade para tornar célebre o próprio nome dele, como o pessoal em Babel quis. Ele falou, eu vou viver em tendas, porque a minha promessa não diz respeito a mim, diz respeito àquele que vai vir de mim lá na frente. É ele quem tem que ser exaltado. Próximo versículo, Augusto. Versículo 13, eu acho. Todos eles, eu bolei alguns, porque ele fala de Sara, de Abraão, de Jacó, de Isaac, ele fala, todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, para que, amados, nem tudo o que você acha que vai viver na vida, o que Deus te prometeu, você vai viver em vida. Muitas das coisas você vai ver de longe. Abraão vivenciou isso. Eles não viram tudo o que foi prometido. As avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Amados, o problema da nossa geração atual é que a gente não se considera estrangeiro e peregrino, a gente se considera cidadão daqui, a gente quer ser reconhecido aqui. Não tem problema nenhum ter dinheiro, amado, não estou falando contra a riqueza, contra trabalhar, contra estudar. Trabalhe, estude. Abraão é um exemplo de que Deus gosta de abençoar pessoas. Mas tenha em mente que nada do que Deus te der é o seu alicerce, nada do que Deus te der é a sua esperança. A sua cidade não está sendo construída aqui. A tua cidade é celestial, a tua pátria é celestial. Próximo versículo, senão a gente não vai dar tempo. Evidentemente, quem fala desse modo, do modo de viver como estrangeiro, espera ter sua própria pátria. Não é que eles não tinham falta ou não queriam ter uma própria pátria, um lugar para chamar de seu. Próximo, se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Isso é verdade com a gente. Se a gente quiser, a gente ouve o evangelho e continua vivendo a mesma vida, você volta para a mesma terra de onde você deveria ter saído, ou de onde você saiu. Próximo versículo, mas eles buscavam uma pátria superior, um lar celestial, por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Há uma cidade celestial preparada para você, meu amado. Há uma morada em Deus preparada para você. O teu pai tem uma esperança maior do que a esperança que a gente tem vivido. E eu não estou falando isso para você, é como quem fala, olha, vocês, isso é para mim. Essa noite eu fui tomado de um arrependimento muito grande, porque arrependimento, amado, não é aquilo que você faz lá quando você se converte, não faz nunca mais, não. Arrependimento é diário. A gente muda a rota diariamente da nossa vida, porque diariamente, ao fitarmos os nossos olhos em Cristo, precisamos mudar para nos tornar mais parecidos com Ele. E o que o Espírito Santo tem movido no meu coração, e eu creio que quer mover na nossa casa, é um senso de esperança eterna. O rei voltará. O rei voltará. A minha esperança está na cidade celestial. Amém? quando a gente ouve essas coisas, é normal que a gente tenha dúvidas. Porque a gente pensa assim, tá, mas como que eu vivo então a vida, né? Não vou trabalhar, não vou estudar. Ao mesmo tempo que é para trabalhar, mas não é para pensar aqui. O que que eu faço? O apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo fala em Tito 2:12, que a gente já leu. E ele diz que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amados, o chamado de Deus para nós é o de viver no tempo presente, justa, sensata e piedosamente, ansiando ardentemente pelo tempo em que Deus fará convergir todas as coisas em Cristo. Eu vivo o presente, mas eu penso que tudo vai convergir nele. Então as decisões que eu tomo precisam convergir para Ele. As decisões que a gente toma na nossa vida, a forma como eu trato a minha esposa precisa convergir para Cristo. A forma como eu trato os filhos, que eu ainda não tenho, um dia terei, precisa convergir para Cristo. A forma como eu decido fazer um negócio ou não, no meu trabalho, precisa convergir para Cristo, porque minha esperança não é a acumulação de bens, minha esperança não é o reconhecimento, minha esperança não é a família, minha esperança é Cristo. Minha esperança é ver tudo sendo convergido em Cristo. Todas as coisas convergem nele. E a minha vida aponta para isso. A sua vida aponta para isso. Existe um evangelho na sua vida que diz que você venceu. E você está vivendo um tempo curto aqui, presente, em que você aguarda a parousia. E nós somos chamados a viver com essa expectativa. Quando nós pensamos na volta de Jesus, a gente gera, normalmente, existem dois caminhos extremos e ambos equivocados. O primeiro caminho, que normalmente algumas pessoas, quando ouvem a questão da volta de Jesus, fazem, é adotar uma posição escapista da vida. A vida não é tão fácil, você tem que lutar, você tem que correr, você tem que trabalhar, não sei se eu quero viver não, vamos logo para o céu. Quantos já viveram, já pensaram, já viram alguém assim? Vamos só orar. Vamos só viver na igreja, porque essas coisas aqui todas vão perecer, não precisa construir nada. Amado, esse não é o lugar que Deus tem para você. Deus não quer você escapando do mundo. Deus quer você vivendo no tempo presente, apontando para aquilo que vai acontecer no futuro. Deus quer ver você trabalhando de forma diligente, fazendo convergir tudo em Cristo. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo existe porque Ele existe. O rei deixou o seu lar, entrou numa batalha que não era dele, venceu, e te chama para um plano eterno. E o que cabe a nós é dizer, eu me submeto ao plano celestial eterno. Aleluia. A segunda abordagem que nos afasta do lugar onde Deus nos quer, é uma abordagem que transforma o Evangelho num Evangelho de bênçãos terrenas. Eu esqueço completamente que vai ter parousia, eu esqueço completamente cidade celestial. Eu vou viver isso aqui e vou orar para Deus abençoar isso aqui. Eu preciso beber água. Eu tenho mais um culto para pregar e já estou sem voz. Vocês estão comigo, gente? Amém? Então glória a Deus, só para mim. Vocês entenderam as duas formas erradas de abordar a volta de Jesus? Uma abordagem que diz, não vou fazer mais nada, não precisamos, vamos ficar aqui quietinho e deixar Ele voltar, esse mundo já pereceu, não é esse o lugar que Deus tem para você. Mas Deus também não tem um lugar onde você transforma o Evangelho só num produto de abençoador da sua vida terrena, do jeito que você quer. O que mais a gente tem visto é as pessoas transformando o Deus de amor num Deus que permite tudo, que valida tudo que você faz. Esse não é o Evangelho de Jesus. O seu Deus não só não valida, como Ele morreu para você não viver mais essa vida. E Ele te convida a deixar as paixões mundanas, para viver justa e piedosamente. Eu vou dizer uma palavra que é forte, mas eu quero que você guarde no seu coração. O Evangelho que é pregado sem a expectativa da volta de Jesus, é um Evangelho de homens e que termina nos homens. Porque o Evangelho que não tem a expectativa em fazer convergir em Cristo todas as coisas, é um Evangelho que termina em mim. É um Evangelho que vem de Deus e represa em mim, água parada, vai estragar, vai dar bicho. Nós vivemos um processo de santificação que converge em Cristo. Eu construo a minha família convergindo para Cristo. Todas as áreas da sua vida convergem para Ele. Nós não temos, amado, em vida a promessa de que tudo vai dar certo. Pelo contrário, esse capítulo de Hebreus que a gente leu, ele fala que esses heróis, ele começa a falar assim, ó, uns governaram sobrenaturalmente, outros fecharam bocas de leões, outros foram cerrados ao meio, decapitados. Essa parte eu não quero. Decapitado eu não quero não, cortado ao meio também não quero não. Não é assim que a gente vive muitas vezes? A gente transforma o Evangelho de Jesus como um Evangelho que me dá conforto. O Evangelho de Jesus não veio te dar conforto, ele pode te dar. Como deu, por exemplo, para Abraão no lugar onde ele vivia, ele vivia a riqueza daquele lugar ali, daquele momento. Mas o objetivo da mensagem, do Evangelho e da revelação, não é satisfazer prazeres terrenos, é te fazer convergir em Cristo. É te transformar à imagem de Cristo. E aí eu quero terminar lendo uma passagem de Timóteo. Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. Eu vou contar um pouquinho a história de Paulo para a gente terminar, tem um tempinho ainda. E a Paulo foi um homem que veio de uma família importante, ele era cidadão romano, isso era de grande valia naquele tempo. Cidadão romano de nascimento. Paulo, dentro da política local judaica, ele era fariseu e ele diz a respeito dele mesmo, eu era fariseu de fariseus. Imagina o que é um fariseu de fariseus. Lembra da semana passada que o pastor Gabriel pregou sobre o evangelho de fariseus? Ele era fariseu de fariseus. Ele tinha aqueles partidos judaicos que tinham, fariseus, saduceus, havia uma disputa política, havia poder político envolvido, ele tinha uma expectativa de vida, de poder político na vida dele, ele foi criado e educado para isso. Ele falava diversas línguas, ele conhecia filosofia, ele era um homem estudado, ele tinha toda uma vida construída, estava tudo bom na vida dele, mas ele teve um encontro, ele recebeu o impacto de um arauto que apareceu para ele enquanto ele ia na direção da estrada de Damasco, e quando ele cai ao chão, Saulo é completamente transformado, e ele mesmo diz que aquilo que para ele era lucro, ele passou a considerar pior do que lixo. Não é um desprezo pelo desprezo, amados. Não é um desprezo daquele que quer, eu vou abrir mão da riqueza, porque como se fosse algo superior ser pobre, ou fosse algo superior sofrer. Sabe, não é o sofrimento redentor, sabe, que muitas vezes a gente vê um sofrimento que por si só não faz sentido. O que Paulo estava falando é, eu encontrei uma esperança superior. Quando eu encontro uma esperança superior, eu abandono a esperança inferior. Não é que é muito difícil, é lógico. É que a gente tem que olhar para Deus com o coração, entendendo quem Ele é e a grandiosidade, o valor que há nisso. A gente começa o nosso culto dizendo assim, Espírito Santo, obrigado, porque você quer se revelar. Só que às vezes a gente não valoriza a revelação do Espírito. Nós passamos a nossa semana inteirinha fazendo só o que a gente quer, e aí no final a gente quer pedir para Deus abençoar o que a gente quer. E aí esse Paulo, que abriu mão de tudo, viveu uma vida difícil, amados. Viveu uma vida difícil, não foi uma vida fácil. Ele termina a sua vida preso, e ele manda essa carta a Timóteo, e ele escreve o seguinte, vamos ler juntos. Eu lhe digo, o li é para o Timóteo, eu lhe digo, Timóteo, solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Olha a esperança da parúsia que estava no coração de Paulo. Da prisão, ele só olhava para a pátria celestial. Próximo versículo, ele diz dois pontos, pregue a palavra. Então ele diz assim, Timóteo, eu digo solenemente, na presença de Jesus Cristo, que vai julgar vivos e mortos, pregue a palavra. Jesus está falando para você, pregue a palavra, primeiro para você, prega para você, pega o que a gente fala aqui, prega para você, fala para você mesmo. Aí ele diz, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. A ocasião vai ser sempre favorável, porque você aceitou Jesus? Não, tem hora que vai ser horrível. Gente, a vida de Paulo é engraçada, porque Paulo, o lenço dele curava. Mas ele está viajando de navio, começa a vir uma tempestade, ele ora e Jesus fala assim, vai afundar. E tem hora que vai afundar. E aí Paulo fala, mas e aí? Vocês vão nadar e vocês vão sobreviver, vai dar tudo certo. Isso é vitória, porque eu estou com você. Eu estou com você, Paulo. Nessa viagem de navio, ele fala assim, ó, eu estou com você e inclusive todos os navios eu vou entregar para você, para eles serem salvos. Você vai falar de mim para todo mundo. Então esteja preparado, quer seja favorável ou não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Próximo versículo. Para a gente terminar, senão não vai dar tempo. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestre que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Amados, esse versículo precisa estar muito forte diante de nós, porque nós vivemos uma sociedade que prega o tempo todo apenas a satisfação do eu. É uma sociedade que busca o prazer a qualquer custo. Uma sociedade que ninguém pode falar nada, você não pode contraditar, a pessoa fala, eu não concordo, porque isso já dá errado. Tudo tem que ser validado. O Deus de amor tem sido transformado em um Deus que aceita tudo, e isso não é verdade. Ele não aceita tudo. Ele tem o padrão dele, as coisas são do jeito dele. Nós nos submetemos ao plano, não é ele que submete ao plano nosso. E o problema é que Paulo está falando que o futuro, as pessoas iam viver o que a gente está vivendo hoje. Porque às vezes, a gente, não estou falando lá de fora não, só quer ouvir o que é bom para a gente. A gente não quer ouvir o que não valida o que a gente já acredita. Vamos para o próximo. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Próximo. Você, porém, Timóteo, eu digo, você, porém, diga o seu nome, você, pode falar o nome de cada um, deve manter a sobriedade em todas as situações. Você não vai ser nem escapista e nem terreno, você vai manter a sobriedade. Você é diligente, você cultiva e guarda o jardim que Deus te deu, o seu casamento, a sua casa, os seus filhos, os seus negócios, mas a sua casa não está aqui, porque se tudo acabar, vier um terremoto e destruir tudo, você continua com uma pátria celestial. Olha o que ele fala, não tenha medo de sofrer, amado, não tenha medo de sofrer. Aqui eu quero contar um testemunho meu. Eu tenho muito medo de sofrer. E ontem, enquanto eu estava no meu quarto, o Espírito Santo se apoderou de mim. E ele me levou a arrependimento. Porque a gente não precisa de muito, não, para se apegar às coisas daqui. A gente ganha um pouquinho e já quer se apegar a tudo que está aqui. A gente canta, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Será que vai parar a gente? Porque ela pode começar a qualquer momento. Pode ser uma perseguição de fato, pode ser uma perseguição na sua vida, pode ser algo na sua vida, pode ser um sofrimento na sua vida. Sabe por quê? Porque o Evangelho já foi anunciado, a batalha já foi vencida, você já festeja, mas você ainda guarda o Rei. E no intervalo entre o Evangelho e a parúzia, a gente não vive ainda toda a plenitude da vitória, porque ela está sendo gerada por Deus. Há um processo, Deus está te tornando a imagem dEle, e esse processo não é simples, não é sem dor. Deus está te fazendo caminhar um caminho que vai na direção dEle. Precisa existir em nós a alegria de que no final vai convergir em Cristo. E é isso que me alegra. Essa é a fonte da minha alegria hoje. E se Deus te prosperar como prosperou Abraão, Isaac e Jacó, tudo que eles faziam dava certo. Glória a Deus pela sua vida. Se não for assim, glória a Deus pela sua vida. A parúzia para vocês dois. Amém? Ele continua. Trabalhe para anunciar as boas novas. Trabalhe, amado. Trabalhe, tá? quando você falar para você parar de trabalhar, não. E aí quando você acha que trabalha para anunciar boas novas, não é só para Timóteo ou só as boas novas da igreja. Você está fazendo o que na sua vida? Nisso você está anunciando as boas novas. Trabalhe! Faça convergir em Cristo todas as coisas. Realize todo o ministério que lhe foi confiado. Próximo. Aí Paulo fala dele: quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Próximo. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. 8. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. Aí era aqui que eu quero que você encerre essa pregação pensando. Olha como que Paulo estava no momento de sua morte. Amado, ele não estava doente não, ele ia ser decapitado. E ele só consegue olhar: o rei está voltando. Quanto mais próximo da minha morte, o rei vai voltar para mim. O rei está voltando. E ele fala: o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará na sua volta. E ele diz: e o prêmio não será só para mim, mas para todos aqueles que com grande expectativa aguardam a sua vinda. E é com isso que eu quero deixar você hoje. Será que a gente, com grande expectativa, aguarda a vinda dele? Ou a vinda dele é só mais um parêntese que a gente nem pensa muito na nossa vida? Será que a gente precisa de arrependimento? De colocar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso morrer. Tem hora na nossa vida que tudo que a gente precisa é morrer. Morrer para a gente, morrer para si, morrer para o egoísmo, morrer para o olhar só pessoal. E o que Jesus está convidando a gente a viver e a refletir hoje é: aonde está a minha esperança? Pode se colocar de pé.
Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo Ide Online. Também nos siga nas redes sociais, @idebrasilia, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.